Senhor presidente, pela ordem.
Sim,
exatamente. Exatamente. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores e senhoras senadores, senadoras, telespectadores da TV Senado, público presente, o Boston Consult Group. Senhor presidente, eu preciso... Desculpa aqui, mas meu iPad descarregou. Opa, probleminha técnico aqui.
Não se preocupe, pode ir.
Senhor presidente, venho falar aqui de um estudo do BCG, o Boston Consulting Group, prestigioso instituto de consultoria econômica, que lançou há poucos dias um estudo muito interessante sobre o desenvolvimento de 150 países do mundo, que lança luzes sobre a qualidade do recente ciclo de crescimento do Brasil e, sobretudo, acerca das nossas perspectivas de longo prazo. Tal estudo, intitulado Da Riqueza ao Bem-Estar, procura desenvolver uma análise de como os países conseguem ou não transformar riqueza e crescimento econômico em bem-estar e qualidade de vida, a partir da construção de uma série de indicadores e coeficientes que dizem respeito a distintos aspectos do desenvolvimento socioeconômico, como crescimento do PIB per capita, distribuição dos rendimentos, educação, saúde, emprego, boa governança, meio ambiente, capacidade de investimento, instituições democráticas, sociedade civil organizada e atuante. Esses indicadores e coeficientes compõem o que o BGC denomina Avaliação do Desenvolvimento Econômico Sustentável, uma metodologia que pretende aquilatar a qualidade do desenvolvimento, sua transformação em efetivo bem-estar para a população e a sua sustentabilidade no longo prazo. O BCG construiu 5 indicadores e coeficientes básicos para fundamentar seu estudo. O indicador do bem-estar atual, o indicador do progresso recente, o indicador da sustentabilidade de longo prazo, o coeficiente de riqueza-bem-estar e o coeficiente crescimento-bem-estar. O indicador do bem-estar atual tange ao estágio odierno da qualidade de vida vigente num país. O indicador de progresso recente mede os avanços feitos nos últimos 5 anos, no caso, 2006-2011, no bem-estar social. O indicador de sustentabilidade a longo prazo avalia a capacidade de um país de manter seu desenvolvimento ao longo de um período de tempo dilatado. O coeficiente de riqueza, bem-estar, mede a capacidade de um país de transformar sua afluência em qualidade de vida. Por último, o coeficiente de crescimento, bem-estar, mede a capacidade de um país de transformar seu desenvolvimento econômico recente em qualidade de vida para a sua população. Esse é um debate muito importante, senhor presidente. Eu, na semana passada, tive aqui um debate com o senador Cristóvão Buarque, que fala com razão que não basta crescimento por crescimento, nós temos que lutar por um desenvolvimento com inclusão social, mas isso que foi medido aqui pelo estudo do BCG é muito importante. O quanto e como o crescimento se transforma em bem-estar para a população, né? E tem uma série de indicadores muito interessantes. Pois bem, senhor presidente, senadoras e senadores, nesse estudo do BCG, um dos países que tem maior destaque é justamente aqui o nosso Brasil. Dos 5 índices, em 2, nós saímos muito bem. No primeiro, nós tivemos a nota máxima, é o indicador de desenvolvimento recente. E também no coeficiente de crescimento e bem-estar, tivemos a nossa nota máxima. O indicador de desenvolvimento recente do Brasil foi 100, o maior da lista. E o seu crescimento e o seu coeficiente de crescimento e bem-estar foi 1,45, o mais alto entre 150 países. O que significa isso, senhor presidente? Significa que no período considerado do estudo, 2006-2011, o Brasil foi o país mais eficiente no mundo na transformação de crescimento econômico em bem-estar e qualidade de vida. Observe-se que se o Brasil tivesse um desempenho dentro da média mundial na conversão de crescimento econômico em bem-estar e qualidade de vida, o aumento do seu PIB per capita precisaria ter sido de 13,5% ao ano para alcançar os mesmos resultados qualitativos. Ou seja, o Brasil necessitaria ter sido o país com maior crescimento de PIB per capita do mundo, superando inclusive a China, que teve um aumento do seu PIB per capita de 12,5% no mesmo período. Em síntese, senadoras e senadores, o nosso país, de acordo com esse estudo, é a nação que teve, nesse período histórico recente, o desenvolvimento socioeconômico qualitativamente mais destacado de todo o mundo. É necessário levar em consideração ainda que o Brasil ficou bem acima de outros BRICS no indicador de progresso recente e bem-estar, devido ao seu desempenho superior em áreas muito importantes, como diminuição das desigualdades dos rendimentos, geração de emprego, governança e meio ambiente. Esses fatores fizeram, como já destacamos, o nosso país tirar a nota máxima nesse indicador 100 e ter também o maior coeficiente de crescimento bem-estar 1,45 no período considerado 2006-2011. Ao contrário de outros BRICS, o Brasil cresce diminuindo extraordinariamente suas desigualdades sociais, aperfeiçoando sua governança e suas instituições democráticas e fazendo progressos significativos na área ambiental, na qual se destaca por sua matriz energética limpa, fortemente baseada em energias renováveis. Mesmo a China, com suas taxas estratosféricas de crescimento, não conseguiu produzir resultados qualitativamente semelhantes aos do Brasil. Por que isso aconteceu, senhor presidente? Senhoras senadoras, senhores senadores, por que a qualidade do nosso desenvolvimento recente tem esse amplo destaque mundial? Evidentemente, isso não aconteceu por acaso. Não foram tampouco os cegos mecanismos de mercado que nos conduziram a essa situação de relevo internacional. Como todos sabem, já experimentamos no passado períodos de crescimento mais intensos, os quais, contudo, não se refletiram na melhoria efetiva de nossos indicadores sociais e de nossa qualidade de vida. Ao contrário, tínhamos, a bem da verdade, um crescimento sem qualidade, que concentrava a renda e exercia uma pressão predatória sobre os nossos ecossistemas. Além disso, vivíamos nessa época de milagre econômico, o pesadelo político da ditadura, que, ao contrário do que dizem alguns, nunca foi branda com os opositores do regime e muito menos com o povo brasileiro. Na realidade, esse resultado qualitativo extraordinário do nosso crescimento recente foi obtido graças à corajosa decisão política do governo Lula, mantida agora no governo Dilma, de crescer distribuindo renda e oportunidades, em franco contraste com a nossa experiência histórica e ao arrepio dos conselhos técnicos dos aduladores do mercado. Com efeito, a criação de uma gigantesca nova classe média no Brasil, definitivamente, senhor presidente, não aconteceu por acaso. Ela é fruto de políticas consistentes e conscientes que visam a inclusão social, como o Bolsa Família, o aumento real do salário mínimo, o crédito popular, o Minha Casa Minha Vida, o Luz para Todos, o ProUni, o ReUni, enfim, todos esses programas que, somados a um crescimento do PIB per capita comparativamente mediano, embora bem superior aos anos 90, ao período do neoliberalismo, vem mudando de forma extraordinária a face social do Brasil. Caso não tivesse havido esse grande esforço distributivo, caso o empenho social do Brasil tivesse somente acompanhado a média mundial do período, o nosso país precisaria ter apresentado, como vimos, um crescimento do PIB per capita de 13,5% ao ano, superior ao da China, para ter resultados semelhantes. Portanto, senhoras senadoras, senhores senadores, o Brasil, sem dúvida, deu um grande primeiro salto qualitativo em seu nível de desenvolvimento econômico e social. Entretanto, o estudo do BCG também traz algumas advertências para o Brasil. Quando consideramos ambos os coeficientes da pesquisa, crescimento bem-estar e riqueza bem-estar, o Brasil também apresenta um bom desempenho, embora inferior ao desempenho somente baseado no coeficiente crescimento bem-estar. É que nosso país teve o melhor desempenho do mundo no coeficiente crescimento bem-estar, mas teve um desempenho apenas um pouco superior à média no coeficiente riqueza bem-estar. Tal resultado tem um significado importante. De fato, isso demonstra o caráter recente do processo redistributivo do Brasil. Apesar de muito célere e incisivo, tal processo ainda não conseguiu reverter as profundas desigualdades sociais, regionais e raciais historicamente acumuladas no país. Por conseguinte, tal processo de distribuição de renda que caracterizou o desenvolvimento recente do Brasil precisa ter continuidade por muitos anos. Por outro lado, isso demonstra também que o crescimento econômico brasileiro precisa consolidar-se no longo prazo, de forma a permitir a continuidade do processo de geração de bem-estar para todos. Tal constatação nos conduz à questão da sustentabilidade de longo prazo do desenvolvimento. Como disse, no que tange ao desenvolvimento recente, o Brasil foi o campeão. Teve excelência na transformação do crescimento em bem-estar. Assim, a qualidade do desenvolvimento brasileiro recente foi única, acima de todos os países e bem acima dos demais BRICS. Não obstante, é preciso reconhecer também que tal processo distributivo tem limites. Não se pode crescer e distribuir renda de forma indefinida apenas com o concurso desses programas. Também não se pode ter expectativa de crescer somente com base nas exportações de commodities. A sustentabilidade e longo prazo do desenvolvimento depende de fatores estruturais, cuja ausência não pode ser compensada por políticas sociais, por mais inovadoras e consistentes que elas sejam. Pois bem, conforme o estudo do BCG, o Brasil não tem o mesmo grande destaque quando se trata de analisar os indicadores de sustentabilidade de longo prazo do desenvolvimento. No comparativo mundial, vê-se que o país não desfruta de posição muito confortável quando se trata do indicador de sustentabilidade do longo prazo de desenvolvimento. Sua nota nesse indicador foi de 51,6. Com efeito, apesar de superar a maior parte dos BRICS nesse aspecto, inclusive a China, o Brasil ainda está abaixo de alguns países do Mercosul, como Uruguai, Argentina, e bem abaixo da campeã Noruega, que teve nota máxima 100. Salientamos que a maior parte dos países da Europa Ocidental, os Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, tem indicadores de sustentabilidade de longo prazo superiores ao do Brasil. Mas quais são os fatores que compõem nesse estudo o indicador de sustentabilidade de longo prazo? Os fatores referem-se a vários aspectos relevantes, como infraestrutura, as questões demográficas, capacidade de investimento, equilíbrio nas finanças públicas, o acesso à saúde, etc. Contudo, o que tem maior peso específico, maior significado, é o da educação. Salientes que estamos falando aqui da sustentabilidade de longo prazo do desenvolvimento socioeconômico e não somente de crescimento econômico. Lembre-se a esse respeito que a educação não apenas fundamenta o crescimento de longo prazo, mas embasa de modo estrutural e permanente a distribuição mais equitativa de renda e oportunidades. E como está o Brasil no que tange à educação, segundo o estudo do BCG? No estudo BCG, destaca-se no que tange à educação o desempenho da Malásia. Não porque a Malásia tem um grande sistema educacional, não tem. Seus resultados no PISA ainda são ruins. No entanto, a sua evolução recente em educação foi muito positiva, superando a de países da sua região como Vietnã, Laos, Indonésia, Tailândia, Camboja, etc. Foi superior também ao do Brasil, que teve um desempenho um pouco acima da média mundial, o que reflete um grande esforço recente do país nessa área. Não obstante, esse nosso desempenho nessa grande área estratégica é ainda claramente insuficiente. Note-se que a Malásia teve, no período considerado, 2006-2011, um crescimento do seu PIB per capita muito próximo do Brasil. Claro está que a Malásia é um país de dimensões modestas, com 28 milhões de habitantes distribuídos em pouco mais de 300 mil quilômetros quadrados. Isso facilita as ações. No entanto, o estudo do BCG destaca alguns fatores que podem explicar essa performance recente da Malásia. Em primeiro lugar, a Malásia tem duas vezes mais professores per capita que os demais países da sua região. Segundo, a Malásia tem um nível de inclusão digital significativamente superior ao da região. Terceiro e a mais importante, a Malásia tomou a decisão política de elevar a qualidade de seu ensino à dos países mais desenvolvidos em 15 anos.